base de dados e depois adequá-los ao conjunto de habitações que posteriormente iriam ser remodeladas, reconstruídas, porque posteriormente é que iriam ser necessários esses equipamentos e esse apetrechamento das casas. Esse, sendo certo, nós também sabemos que grande parte desses equipamentos que iam sendo doados, muitos deles através do protocolo e dos acordos que foram feitos, seriam fornecidos posteriormente ao longo, consoante as casas iam sendo terminadas. Foi assim que funcionou, confirma esta versão, gostaria de ouvir da vossa parte.
Muito obrigado. Aceitou a palavra, prepare-se. Em relação à primeira parte da questão que formulou, devo dizer-lhe, Sr. Deputado, e sem pôr em causa a grande generosidade do povo português, que assisti a uma das maiores confusões que se pode imaginar no que respeita às doações, em particular de vestuário. Ninguém aqui nesta mesa imagina o que é o trabalho de separar roupa utilizável ou reutilizável de roupa que não tem utilidade. Bem, e as toneladas que foram recebidas naqueles armazéns da Câmara Municipal, e eu não resisto de dizer, Sr. Deputado, que agora, olhando para trás, não foi na altura, agora, olhando para trás, vamos lá ver, portanto, passados estes 3 anos ou mais, quando eu olho para trás e vejo a Câmara Municipal, a sua dimensão, o seu pessoal e as fragilidades imensas de, por exemplo, de gabinetes técnicos inexistentes, eu percebo bem o que é que aconteceu para aprovar obras, para aprovar licenças, projetos, reconstruções. Imagino, mas é olhando para trás. Agora, a verdade é que, naquele momento, estamos num território que tem uma Câmara Municipal com os seus representantes eleitos e, tal como acontece em qualquer outro município, a Cruz Vermelha Portuguesa deposita uma enorme confiança naqueles que são eleitos pela população, e assim acontece hoje mesmo com Cascais, com Lisboa, com Sintra. Nós estamos em permanente contacto com os autarcas e só através deles é que conseguimos fazer o nosso trabalho de humanitário, diria. Mas não sei se me dá licença, Sr. Presidente. Não sei se a Diretora-Geral tem alguma coisa a acrescentar sobre...
Doutora Dulce Ferreira. É? Faz favor, Sra. Dulce Ferreira, faz favor.
Boa tarde a todos. Sobre a questão concreta que colocou dos donativos que foram chegando, efetivamente a Cruz Vermelha teve aí, como tem normalmente neste tipo de catástrofes, um papel de gestão daquilo que nos chega, não é? E efetivamente aqui não foi diferente, portanto, como o Dr. Francisco disse, também tentaram, ou houve alguma tentativa de chegar à Cruz Vermelha bens que efetivamente não eram reutilizáveis e, portanto, normalmente neste tipo de situações há por parte das pessoas uma tentativa, se calhar de alguma forma, na tentativa de ajudar, aproveitam para fazer alguma limpeza na casa e, portanto, também chegou muita coisa que efetivamente não era de proveito para ninguém e que o custo de fazer essa separação era imensa e, portanto, não se justificava, mas efetivamente aquilo que chegou e que era de proveito para as populações, a Cruz Vermelha fez a gestão e a inventariação daquilo que nos chegou e que mais tarde veio a ser afeto a este projeto ao protocolo Revita e que foi reafetado ao apetrechamento das respectivas casas a quando das solicitações respectivas pela conclusão dos trabalhos e daquilo que se apurava que eram as necessidades de cada uma das famílias e da casa que estava a ser concluída. Portanto, sim, a Cruz Vermelha geria não só aquilo que nos chegava diretamente, mas depois aquilo que veio por via dos parceiros do próprio programa Revita e da angariação de fundos que daí decorreu face à visibilidade e às necessidades que eram efetivamente demonstradas naquela situação de calamidade.
Muito obrigado. Senhor Deputado,
Presidente, posso deixar aqui um print da página da transparência que tem estas etapas iniciais? A Cruz Vermelha Portuguesa exemplarmente mantém e atualiza a chamada página da transparência, que é no homepage do seu site, onde estas questões são todas refletidas em termos de descrição precisa daquilo que foi acontecendo. São resumos, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra de novo, faz favor.
Eu tenho que olhar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Das palavras que acabo de ouvir da Cruz Vermelha, posso então concluir que a missão que foi confiada à Cruz Vermelha, num momento de grande dificuldade naquela região, acabou por ser bem sucedida, apesar de todos os constrangimentos, de todas as dificuldades do momento que se vivia. Ou seja, naqueles concelhos muito afetados, o Fundo Revita precisava de um parceiro com esta capacidade e com estas características para gerir este processo que era urgente, e a Cruz Vermelha conseguiu fazer isso bem. O relacionamento entre a Cruz Vermelha e o Revita, e além disso, com os restantes parceiros no terreno, com as câmaras municipais, com a Comissão de Coordenação, não pergunto com o Sr. Diretor-Geral de Saúde, porque seria suspeito perguntar isso, mas com as entidades da saúde, com todos os atores locais que coabitaram, também com muitos doadores informais que diretamente se deslocaram, e sei que aí houve algumas dificuldades, porque terá dificultado eventualmente o trabalho, porque algumas pessoas foram diretamente fazer doações sem passar pelo crivo, pela triagem que estava a ser feita, mas posso concluir que, apesar de todos esses constrangimentos, conseguiu-se, com este conjunto de entidades públicas e com a colaboração de muitas outras pessoas, conseguiu fazer-se um trabalho muito meritório nestes territórios, num período muito difícil para todos nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente, faz favor, tem a palavra.
É isso, Sr. Deputado. Devo dizer, Sr. Deputado, que foi um orgulho ter estado na Assembleia da República para receber a Medalha de Direitos Humanos da Assembleia da República, e terá sido a única verba que os 25 mil euros que a Assembleia da República endereçou como donativo à Cruz Vermelha Portuguesa foram os únicos montantes, o único montante que a Cruz Vermelha Portuguesa beneficiou diretamente. Houve sempre o cuidado de colocar as entidades, naturalmente, por um lado, locais, os eleitos pela população, que aliás tinham sido recentemente eleitos, não estou a falar em outubro, julgo que as eleições foram em outubro, bem, nesse próprio ano, e portanto toda aquela, e também devo testemunhar, uma certa ansiedade, exatamente de recém-eleitos, eu não sei se devo dizer isto ou não, mas estou aqui como cidadão, e devo dizer-lhe que, nesse tempo, notei na Câmara Municipal uma certa emoção das entidades que representavam a Câmara, ainda com o ato eleitoral muito próximo. Portanto, isto testemunhei. não conhecia pessoalmente o Presidente de Câmara, mas conhecia muito bem a sua mulher, porque foi secretária, veja lá bem, a pequenez deste mundo, foi Isabel Alves, foi secretária da Direção-Geral da Saúde muitos anos. E nessa qualidade trabalhou comigo. Só o conhecia ela, não conhecia seu marido, mas fiquei, no plano pessoal, fiquei a pensar que, bem, atribuí isso no plano, se quiser, psicossocial, à emoção do que estava a viver. Bem, pronto, enfim, fica aqui este meu testemunho. Agora, não posso falar sobre o Presidente de Câmara, com quem nunca mais falei, mas posso testemunhar que sempre a sua mulher, que julgo que estava na Câmara também com algumas posições, é uma pessoa de grande, como direi, uma pessoa honrada. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Não?
Muito obrigado. Mais alguém da Cruz Vermelha quer falar? Não. Sr. Deputado, tem de novo a palavra. Ana Passos. Sr. Deputado Ana Passos, faz favor, tem a palavra.
Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Dr. Francisco Jorge e, na sua pessoa, cumprimento toda a equipa da Cruz Vermelha Portuguesa. Permitam-me apenas pedir ao Dr. Francisco Jorge que especifique a que Câmara é que se referia na resposta que acabou de dar.
A Pedrógão Grande, se bem que tivesse também menos tempo nos outros municípios, mas sublinho sempre na minha qualidade de Diretor-Geral da Saúde, que desempenhei até ao dia 21 de outubro. Portanto, estamos a falar da minha missão durante os meses terminais do meu mandato de funcionário público durante 44 anos. E, portanto, cheguei durante a noite a estar em emissões, aliás, em direto, com as populações em outubro, com as populações locais. E acompanhei muito, muito, muito de perto e com grande emoção estes trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Passos.
Muito obrigada. O Partido Socialista não tem dúvida do trabalho meritório que a Cruz Vermelha Portuguesa desenvolveu naquele período, naquela zona e em muitas outras partes do país. Gostaríamos apenas de esclarecer que o objetivo desta comissão é precisamente apreciar o processo de atribuição de apoios à recuperação das habitações dos incêndios relativos a junho de 2017. A Cruz Vermelha, como já aqui foi referido, teve um papel fundamental na elaboração de duas bases de dados. Uma dos donativos, dado pelos diferentes doadores, e outra relativa às necessidades das populações. Aliás, no relatório do Revita, nos relatórios do Revita, até se fala que a Cruz Vermelha conhecia caso a caso, falava com família a família, ia à casa de cada um deles. Nesse processo, ao longo desse processo moroso e delicado, alguma vez receberam alguma queixa ou denúncia de irregularidades?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor.
Sim, eu peço depois para ser completado, porque eu não esclareci a Câmara, a Comissão de Inquérito, que exatamente por ter tido um papel de relevo na fase final do meu mandato, este assunto foi, desde o início, na Cruz Vermelha Portuguesa, depois da nomeação e da posse, em 23 de novembro de 2017, uma vice-presidente ocupou-se deste pelouro. E uma equipa de especialistas, entre esses especialistas, a doutora Daniela Costa, que foi aqui focada na audição do doutor Fiolhais, porque, infelizmente para nós, ela não pode dar aqui o seu testemunho, porque, estando em plena saúde, teve um acidente doméstico e partiu antes de fazer aos 40 e... Que idade é que tinha? 44 anos. E essa senhora tem sido homenageada internamente, era funcionária da Cruz Vermelha há 20 anos e assistente social, e desempenhou